Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações, Rádio Vaticano, ao microfone convosco, Filomeno Lopes e Dulce Araújo. Eis os principais temas da nossa emissão deste dia 29 de maio de 2023.
Por ocasião dos 125 anos da canonização do Santo António Maria Zacaria e no contexto da preparação de dois importantes capítulos gerais, o Papa Francisco recebeu na manhã desta segunda-feira na sala do consistório cerca de 80 clérigos regulares de São Paulo.
Missionárias combonianas lançam um projeto mediático sobre a sua missão nas periferias existenciais do mundo.
Os bispos católicos no Benin exortam os jovens a cultivar o espírito de criatividade e de empreendedorismo.
Nos rastros do dia da Revolução de Maio, que a Argentina celebra 25 de maio, recordamos hoje os descendentes de africanos naquele país latino-americano. É na rubrica Década dos Afrodescendentes.
O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, segunda-feira, dia 29 de maio, em audiências sucessivas no Vaticano, as crianças doentes de câncer da Clínica Oncológica de Wroclaw, na Polônia, as crianças de diversas nações africanas por ocasião da Jornada para a África, que se celebrou no dia 25, os clérigos regulares de São Paulo, Barnabitas, Dom Dominique Mathieu, arcebispo de Teheran, Isfahan dos Latinos, no Irã, Dom Núncio Galantino, presidente da Administração do Patrimônio da Sede Apostólica, o cardeal Mauro Gambetti, arcipreste da Basílica Papal de São Pedro no Vaticano e vigário-geral da Sua Santidade para a Cidade do Vaticano e presidente da Fábrica de São Pedro, o senhor Sérgio Mattarella, presidente da República Italiana, e, finalmente, o Papa Francisco presideu a cerimônia da entrega do Prêmio Paulo VI do Instituto Paulo VI de Brescia, concedido ao Presidente da República Italiana, Sergio Mattarella. O Santo Padre nomeou Bispo de Ávila, na Espanha, o Padre Jesus Rico Garcia, membro da Fraternidade dos Sacerdotes Operários Diocesanos do Clero de Jesus, até então reitor do Pontifício Colégio Espanhol de São José. O padre Jesus Rico Garcia nasceu no dia 15 de outubro de 1954 a Montemayor de Pilila, na arquidiocese de Valladolid. Foi ordenado sacerdote no dia 24 de junho de 1979 pelo Papa João Paulo II na Basílica de São Pedro. O Santo Padre nomeou o cardeal Michael Chesney, prefeito do Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral, o seu enviado especial para a celebração dos 140 anos da evangelização do Congo, que serão celebrados na capital congolesa Brazzaville no próximo dia 4 de junho de 2023. Como dizíamos, por ocasião dos 125 anos da canonização do Santo António Maria Zacaria, e no contexto da preparação de dois importantes capítulos gerais, o Papa Francisco recebeu na manhã desta segunda-feira, dia 29 de maio, na sala do consistório, cerca de 80 clérigos regulares de São Paulo. Pormenores com o colega Jackson Erpen.
Por ocasião dos 125 anos de canonização de Santo Antônio Maria Zacaria e no contexto da preparação de dois importantes capítulos gerais, o Papa recebeu na manhã desta segunda-feira, na sala do consistório no Vaticano, cerca de 80 clérigos regulares de São Paulo, os Barnabitas.
Prendo spunto da una espressione caratteristica de Santo Antônio Maria. Diceva ai suoi seguaci: dovete correre come pazzi.
Partindo da expressão do fundador: vocês devem correr como loucos, correr para Deus e para os outros, mas não ser loucos que correm, que é outra coisa. Francisco sublinhou três aspectos dessa exortação tipicamente paulina: a relação com Cristo, o zelo apostólico e a coragem criativa.
A experiência do stesso Zacaria, a base da missão c'è il correre verso Dio.
Uma forte relação com o Senhor Jesus, começou dizendo, marcou a vida de Santo Zacarias desde sua juventude. Num sério caminho de crescimento, em particular na meditação da palavra de Deus com a ajuda de dois bons religiosos, o que o conduziu, primeiro, ao empenho catequético, depois ao sacerdócio e, por fim, à fundação religiosa.
Questo tipo di relazione con Cristo è fondamentale anche per noi.
Uma relação que é fundamental também para nós na corrida para a meta, envolvendo nela as pessoas que nos foram confiadas. Mas, alertou o Santo Padre, o anúncio não é proselitismo, mas partilha de um encontro pessoal que mudou nossa vida. Sem isso, nada temos a anunciar, nenhum destino para o qual caminhar juntos. Ilustra com uma experiência.
Eu tive uma brutta experiência em questo. Em um encontro giovanile, alguns anos fa.
Eu tive uma experiência ruim com isso em um encontro de jovens alguns anos atrás. Saía da sacristia e havia uma senhora muito elegante, muito com um menino e uma menina. E essa senhora que falava espanhol me disse: Padre, estou feliz porque converti esses dois. Este vem de tal, essa vem de tal, e fiquei chateado, sabe? E disse: Não converteste nada, faltaste com respeito com essa gente. Não os acompanhou, fez proselitismo e isso não é evangelizar. Ela estava orgulhosa por ter convertido.
State attenti a distinguere bene l'azione apostolica del proselitismo. Noi non facciamo proselitismo. Il Signore mai ha fatto proselitismo.
Tenham o cuidado de distinguir bem a ação apostólica do proselitismo. Nós não fazemos proselitismo. O Senhor nunca fez proselitismo. Então, a segunda indicação, também ela é essencial, correr em direção aos outros. Com efeito, ressaltou Francisco, se na nossa vida de fé perdemos de vista o horizonte do anúncio, acabamos por nos fechar em nós mesmos e a nos atrofiar nas terras desérticas da autorreferencialidade. É como um atleta que se prepara continuamente para a grande corrida da sua vida, sem jamais partir. Assim, cedo ou tarde, começa a se deprimir. O entusiasmo desaparece. E nós não queremos nos tornar discípulos tristes, afirmou com veemência o Papa, que faz uma pergunta.
C'è dentro di me qualcosa, quel verme della tristezza? Dalle volte a me, religiosa, religioso, laico.
Será que existe dentro de mim aquele verme da tristeza? Às vezes eu, religioso, religiosa, leigo, deixo que aquele verme entre aí. Alguém dizia que um cristão triste é um triste cristão. É verdade. Mas a tristeza não deve entrar em nós, consagrados. E se alguém sentir essa tristeza, dirija-se imediatamente ao Senhor e peça a luz. E peça algum irmão ou irmã para ajudá-lo a sair dela.
Os bispos católicos no Benin exortam os jovens a cultivar o espírito de criatividade e de empreendedorismo. Pormenores com o colega Bernardo Suate.
É pouco provável que se envolvam no crime os jovens que nutrem criatividade e empreendedorismo, disseram os bispos católicos do Benin, que também instaram a liderança daquele país da África Ocidental a desenvolver estratégias para criadores de empregos em vez de candidatos a empregos. Num comunicado coletivo, os membros da Conferência Episcopal do Benin, CEB, que concluíram na sexta-feira, 26 de maio, a sua terceira sessão ordinária para o ano pastoral de 2022-2023, exortam os jovens a promover uma vida honesta e a seguir o caminho da ética e da virtude. Os membros da CEB exortam os jovens e aqueles que são cada vez mais arrastados para o perigoso caminho da ganância, através de fraudes, crimes cibernéticos e muitas outras práticas semelhantes, para, em nome do Senhor, escolherem a vida seguindo o caminho da ética e da virtude, o fundamento básico da dignidade humana. Encorajamo-los, perante os desafios do nosso tempo, a cultivar, sobretudo, o espírito de criatividade e empreendedorismo, pois só o trabalho constante e perseverante liberta o homem, afirmam os membros da Conferência Episcopal do Benin. No comunicado divulgado ao fim do seu encontro de 3 dias, na diocese de Lokossa, os líderes da Igreja Católica defendem uma mudança no sistema educacional do Benin, para formar cada vez mais criadores de empregos em vez de candidatos a empregos. Os membros da Conferência Episcopal do Benin renovam o seu apelo a mais esforços para melhorar as condições de vida do povo de Deus no Benin, de modo a que as camadas mais desfavorecidas da população possam ter acesso aos mesmos. Os bispos católicos do Benin recomendam ainda que se preste particular atenção às regras e condições de vida nas prisões do nosso país e que se mostre benevolência humanitária para com a população carcerária, para que sejam melhor respeitados os padrões da dignidade humana.
Missionárias combonianas lançam um projeto mediático sobre mulheres. Women Beyond Borders, Mulheres Além Fronteiras, é uma iniciativa mediática lançada pelas missionárias combonianas para pôr em realce as histórias de mulheres e de outras pessoas que se dedicam à missão nas periferias existenciais e para informar sobre realidades que não encontram o devido espaço nos meios de comunicação convencionais. Através destas histórias, as missionárias combonianas querem, afirmam numa nota enviada à agência Fides, ampliar as experiências de resiliência e de esperança dessas mulheres. O projeto centrar-se-á, entre outros aspectos, sobre temas relacionados com a ação ministerial destas missionárias, ou seja, fé e ação, histórias de esperança e vozes de solidariedade. As irmãs servir-se-ão das redes sociais de comunicação para partilhar histórias positivas de pessoas com quem trabalham, fazendo do ato de lhes dar voz nesses meios parte de uma missão evangelizadora única, sempre fiel ao sonho de São Daniel Comboni de salvar a África com a África.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
A União Africana vai enviar uma missão de observação eleitoral para as legislativas de 4 de junho na Guiné-Bissau, que será chefiada pelo ex-presidente moçambicano Joaquim Chissano, segundo quanto noticia a agência Lusa neste domingo. De acordo com o documento, a missão de curta duração será composta por 29 elementos e estará no país entre 29 de maio a 8 de junho. A missão irá encontrar-se com o presidente bissau-guineense, Umaru Sissoko Embalo, com vários membros do governo, com representantes da sociedade civil e com representantes dos partidos políticos que concorrem às eleições, entre outros. Cerca de 900 mil eleitores são chamados a votar em 4 de junho para elegerem os 102 deputados da Assembleia Nacional Popular e o novo governo, entre 20 partidos políticos e duas coligações. O presidente bissau-guineense, Umaru Sissoko Embalo, dissolveu o parlamento no dia 18 de maio de 2022 e convocou as eleições para 18 de dezembro desse ano, mas o escrutínio foi postergado para o dia 4 de junho.
Get up, stand up, stand up for your right.
Década dos Afrodescendentes, 2015-2024. A República da Argentina comemorou no passado dia 25 deste mês de maio os 213 anos da chamada Revolução de Maio. A data marca uma série de eventos ocorridos entre 18 e 25 de maio de 1810 na cidade de Buenos Aires, então capital do Vice-Reino do Rio da Prata, colônia espanhola, e que incluía também, de algum modo, os atuais territórios da Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai. A Revolta de Maio foi a primeira revolta bem-sucedida no processo que levaria à independência da Argentina e que seria declarada formalmente a 9 de julho de 1816. Em Roma, o dia 25 de maio deste ano de 2023 foi assinalado com uma missa de ação de graças presidida na Igreja dos Argentinos, na capital italiana, pelo cardeal Leonardo Sandri, natural da Argentina. No final, cantou o seu hino nacional e a embaixadora da Argentina, junto da Santa Sé, Maria Fernanda Silva, tomou a palavra e apelou, entre outros aspectos, à unidade entre os latino-americanos. Tal como em diversos outros países da América Latina, também na Argentina há afrodescendentes. Os seus antepassados são os africanos para lá levados entre os séculos XV e XVIII, através do tráfico transatlântico e da escravatura. Contribuíram de várias formas para o desenvolvimento dessa sociedade e mesmo para a independência do país, mas até a lei de 2013, a sua presença e cultura não eram reconhecidas formalmente. Antes, pelo contrário, era negada. O primeiro recenseamento da população em que se fala deles é de 1887, em que se diz que eram 8% da população. Outros dados, relativos a 2005-2010, falam de cerca de 5%, ou seja, que um em cada 20 argentinos é de ascendência africana. Estes dados indicam, portanto, uma diminuição dos afrodescendentes na Argentina, o que não é real. O que acontece é que se fez de tudo para os tornar invisíveis, explicou-nos Ana Fresu, escritora italiana, que viveu por 10 anos, entre 2008 e 2018, em Mendonça, na Argentina.
Essa diminuição não é real. Por muito tempo diziam que os africanos haviam desaparecido por causa das guerras, sobretudo da guerra de Paraguai e depois da febre amarela.
Fez-se de tudo para os tornar invisíveis, mas hoje se vêem na sociedade argentina?
Vê-se e vê-se sobretudo nesse aspecto, no aspecto da cultura que se ocultou por muito tempo. Não? Um exemplo mais clássico é o tango. O tango, que é a dança oficial, a música oficial da Argentina, por muito tempo negou a contribuição dos africanos na criação dessa música.
A este propósito, é bem recordar que há um amplo documentário de um cineasta angolano que se chama Dom Pedro, e o título desse documentário, que é muito lindo, chama-se Tango Africano, e é precisamente para falar da raiz africana do tango.
Sim, o tango, a palavra tango, vem dos lugares onde se reuniam os africanos. Já antes, quando todavia ainda eram escravos, mas também depois, né, quando foram liberados, digamos, e viviam nesses lugares onde havia, formavam nações, chamavam nações, e se elegia um rei e uma rainha democraticamente, reunia e tinha assim uma função de juntar as pessoas, de organizar as reuniões, as festas. Festas em que o papel principal era do tambor, como nos batuques africanos, não? Que era o candombe.
Não? O candombe, sim, visto que é uma das marcas da cultura afrodescendente na Argentina.
Na Argentina, no Uruguai, não? Que era com a murga depois, então essas festas de máscaras, assim, espetáculo, em que é sempre muito popular, não? E ainda é muito, muito popular. E com o uso do tambor. O tambor depois desapareceu da história do tango, não? Reapareceu só há pouco tempo, porque se reivindicare esse papel dos africanos dentro do tango.
Visíveis nos vestígios culturais e fisicamente na sociedade. Ana Fresu passou 10 anos em Mendonça, na região dos Andes, e ali, diz ela, se vêem poucos afrodescendentes.
Eu vivi no norte, centro-norte, ao pé dos Andes, e aí se vê muito poucos. Agora aparecem, mas são os novos africanos, os imigrantes. Em Buenos Aires se vê mais. E há, por isso há também associações que começaram a reivindicar o papel na história, porque foi um papel importante. Por exemplo, as guerras de liberação. As guerras de liberação tiveram uma participação enorme de africanos. Africanos escravos, muitas vezes, por exemplo, os patrões, em lugar dos filhos, mandavam, quando assim, porque queriam, claro, a independência, mas preferiam mandar os escravos em lugar dos próprios filhos.
Tanta trincheira.
Sim, claro que sim. Em carne de canhão, não?
Exatamente.
Mas depois também foram apagados. Não existe, não havia africanos nas guerras. Houve. Claro, alguns dos heróis
da independência
reconheceram tudo isso. Por exemplo, San Martín sempre reconheceu o papel importante que tiveram lá, lá, não só as tropas, mas também papéis de comando, de mando, não? Como, por exemplo, o dia 8 de novembro, é um dia do afrodescendente.
Sim, sim, tive a ver que desde 2013 sim, começaram a ter esse dia, exatamente. 8 de novembro, dia do afrodescendente sim. E da cultura africana.
E a escolha dessa data é porque é o dia da morte da Maria Remedios del Valle. Maria Remedios del Valle.
Maria de Remedios.
Maria Remedios del Valle. Valle, segundo ele. E Valle, segundo a pronúncia assim, portenha de Buenos Aires. E que era uma mulher africana que dirigiu tropas. Foi muito importante na Guerra da Independência. Terminou sua vida em miséria. Mas, digamos, o general Belgrado lhe reconheceu esse papel, dessa decoração, de capitão, que também lhe permitiu ter uma pequena pensão, não? Algo assim, mas muito pouco, quando já estava assim, no final da sua vida. Isso foi o mesmo que passou com os povos originais. Participaram nas guerras, como a famosa Juana Azurduy, não? Com promessas. Porque toda essa gente, africanos, índios, cria de verdade na necessidade da independência, porque também esperava mudar sua situação de vida, não? Ver reconhecido seus direitos. Essa foi a promessa que fizeram e que não foi cumprida. Claro, a maioria das vezes, não? Levaram anos para começar a dar uma resposta a tudo isso, não?
Em 2013, disse-nos ainda Ana Freso, a Lei 26.852 reconheceu a existência de afro-argentinos. Antes havia que se declarar argentino ou negro. Afro-argentino já não era aceita. Agora, pelo menos no papel, reconhece-se que pertencem a duas raízes. Ana não teve contacto direto com eles na Argentina, porque em Mendonça, como já se referiu, há poucos, mas por correspondência chegou a contactar algumas das associações de afro-argentinos que agora existem e que se interessam pela questão.
Por correspondência, porque há agora muitas iniciativas, festas, reuniões que se fazem, conferências, mas em Buenos Aires. Porque também a maioria dos africanos estava na zona do Rio de la Plata, não? Buenos Aires e bairros assim, arredores de Buenos Aires, Rosário. E os que chegaram mais recentes, assim, muitos de Cabo Verde, depois de 1920, eram marinheiros, pescadores. Então, escolhiam lugares cerca
do
rio, do mar, onde podiam trabalhar assim, nas suas profissões assim, tradicionais. E, ademais, entraram também no exército, na marinha militar e civil e na flota fluvial, não? Pois, senegaleses e nigerianos, digamos, são as comunidades assim recentes, mais fortes que existem, não?
Esta presença de novos africanos poderá, talvez, ser um reforço para a valorização da presença e cultura afro na Argentina.
Eu espero que sim. Claro que não é um processo fácil, não? Como não é em nenhum lado, sabemos. Mas encontrar aí já uma base de argentinos declarados, não? Reconhecidos agora finalmente são reconhecidos, pode reforçar tudo isso e permitir esse cambio, esse intercâmbio. Não?
Intercâmbio que foi de propósito dificultada no passado, em que a política foi tornar os descendentes de africanos na Argentina invisíveis, apagando-os completamente da história do país.
Quando começou a grande imigração europeia, finais de 1800, depois da Segunda Guerra, da Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, em que chegaram muitos assim, italianos, espanhóis, depois russos, alemães, a Argentina decidiu, a nova República Argentina, recém-criada, decidiu escolher como modelo cultural e político a Europa. Então, escolhendo a Europa, devia renegar tudo o que estava antes, África e os indígenas.
A população autóctona.
Autóctona, exatamente. Mataram em parte, eliminaram, borraram da história.
Segundo informações que se encontram na internet, o governo argentino aderiu à década dos afrodescendentes programada pela ONU para 2014 a 2024, o que poderá contribuir para dar mais atenção à situação dos afrodescendentes no país.
As associações, entretanto, se reforçaram, graças também a esta lei. Se contaram, as pessoas se contaram, já sabem que existem e que são mais do que se dizia que havia, não? E vai ser difícil também. E neste sentido, eu acho que vai ser difícil voltar para trás. Como todo o movimento das mulheres ganhou força na Argentina, eu acho que também os movimentos, as associações do afro-argentino, também criando alianças com os indígenas, que isso, uhum. isso é muito importante, não? E está passando, em alguns casos está passando, está acontecendo.
O trabalho a fazer é, portanto, imenso para dar aos afrodescendentes e à sua cultura o lugar que merecem na Argentina, pois até há pouco tempo não se falava deles em nenhuma situação. E Ana Freso dá a concluir alguns exemplos.
Nunca se fala nos livros de escola, nunca se fala da participação nas guerras de independência, nunca se fala na participação na criação de jornais, de diários, que foi muito importante nos anos, sobretudo por volta dos anos 20, não são reconhecidos, aparecem agora graças ao trabalho que fazem estas associações. O papel também na literatura, é uma literatura que também reivindicava seus direitos e que circulava quase clandestinamente, não? Entre as pessoas, mas que também não emergia, não tinha a possibilidade de fazer-se conhecer assim, pelo país. E agora também nas associações fazem trabalho, fazem, ou espero que ainda façam, trabalho nas escolas para dar a conhecer tudo isso, não? E se lê também no internet, há livros que aparecem sobre pintura também, não? Já é uma presença que existe, que faz parte do país.
Eram, pois, palavras de Ana Freso, poeta, escritora, realizadora e atriz de teatro. Italiana, ela viveu 11 anos em Moçambique, na década de 70-80, e na Argentina passou uma década a ensinar língua e literatura italianas, assim como também o teatro.
Africanos en las pampas argentinas. Toques y llamada de tambores. Candombe, tango, un gaucho y una guitarra, la payada milonguera y el fantasma de la indiada. China se va en mate, tango.
É tudo, obrigada pela atenção dispensada e até amanhã, se Deus quiser, com a Rádio Vaticano, emissão em português para a África. Laudetur Jesus Christus.